Voltamos, tão bonitinha essa música, o Cadu escolheu pensando em mim, olha que fofo o Cadu, né? Então, gente, é o seguinte, agora a gente vai falar de assunto sério. Ontem choveu muito aqui e quem tá aqui com a gente é o Eugênio Giovenardi, falei certo, Eugênio?
Exatamente.
Muito bem, ele é acadêmico do Instituto Histórico Geográfico, que tá com um evento muito bacana que começa amanhã, na verdade amanhã é o dia inteiro, com uma série de palestras que o tema central é água. E a gente está num momento crítico aqui, né? Sofrendo racionamento, o governo falando muito que a gente está vivendo uma crise hídrica. Existe uma crise hídrica? Falta água aqui no Distrito Federal? Eugênio, fala pra gente, existe ou não existe um problema hídrico?
Bom,
agora sim.
Primeiramente, quero agradecer a oportunidade da Transamérica e pelo que eu estou vendo, estou falando para a gente jovem. E é com eles que nós temos que contar, porque o futuro já não pertence mais a nós, pertence aos nossos netos e aos nossos bisnetos. Eu estou convidando, em nome do Instituto Histórico Geográfico, do qual eu sou acadêmico, a sociedade civil. Esta é uma iniciativa da sociedade civil. Nós temos compromissos com a água e queremos que esse compromisso se estenda para os próximos anos. Esse seminário começa amanhã, às 8:30 da manhã. Chama-se Seminário, Terceiro Seminário, Águas Acima, Presente e Futuro das Nascentes.
Que vai acontecer lá na 703/903 Sul.
Exatamente, é na sede do Instituto Histórico Geográfico.
Certo.
Por que Águas Acima? Porque todos os investimentos bilionários que foram feitos águas abaixo não resolveram o problema.
O que é águas acima e o que é águas abaixo? Só para o
ouvinte
entender.
Águas abaixo são as grandes represas. Itaipu, por exemplo, não existiria se não existissem as nascentes do Distrito Federal.
As nascentes são as águas acima.
São as águas acima. E os investimentos que nós temos que fazer é no cuidado das nascentes. Sem nascentes não há água. Você, Carolina, falou que ontem nós tivemos grandes chuvas.
Sim.
Essas chuvas inundaram Brasília. Alguém se lembrou de captar essas águas?
Ninguém, né? Não tem uma gestão dessa água que cai do céu, né?
Então, não se trata de crise hídrica. Trata-se de crise de administração da água farta que nós temos durante o período de chuvas. Claro, nós vivemos aqui no berço das águas. Mas eu acredito que os administradores das águas, desde muitos tempos, digamos de 60, 70, 80 anos atrás, não pensaram no berço da água.
Uhum.
Quem é que está no berço? É um neném. Neném precisa de cuidados especiais, precisa de uma boa alimentação. Qual é a alimentação das nascentes, que é o bebê que está aqui? Árvores,
vegetação,
né? Em volta das nascentes. Nada de construir em volta das nascentes, nada de pisotear as nascentes. Pela história da Missão Cruz, isto aqui era nascentes por todos os lados. Onde é que estão hoje? Hoje contamos talvez 5, 10 boas nascentes. Então isso é um dos cuidados que nós devemos ter. Então,
é meio que culpa nossa, né? Tudo isso que está acontecendo.
Eu diria que o Distrito Federal tem mais gente do que água. E esse é um grande problema. E como nós não sabemos administrar nem muita gente e nem pouca água, então nós temos racionamento.
Uhum.
Então, quem é que vai participar amanhã desse seminário? São várias instituições da sociedade civil. A CAL, o CAL, o CREA, a OAB, o Instituto Histórico, evidentemente, está na frente dessa
organização. É importante, né, a sociedade civil se preocupar com isso também, não jogar tudo também para o governo.
Exatamente.
Né? A gente tem nossa
principalmente a sociedade civil, que tem a tecnologia. Por exemplo, não quero falar da minha pessoa, mas eu tenho 40 anos de experiência em proteção de nascentes.
Uhum. Então, o senhor cuida de um espaço com 70 hectares, né?
Exatamente. Então eu sei como é que morre uma nascente e como é que ela renasce.
E o trabalho que dá para recuperar.
Então,
né?
A sociedade civil tem a tecnologia e às vezes ela, a administração pública precisa dessa tecnologia. E nós amanhã também vamos contar com a Embrapa, com tecnologia de irrigação agrícola, e da Emater, que é a que difunde todas essas tecnologias.
Olha só, tem pergunta de ouvinte aqui. O Pedro Oliveira pergunta o seguinte, sobre água. Se eu tiver numa nascente, a água seria razoavelmente potável, porém acredito que teria um teor orgânico meio alto, podendo servir de laxante. É verdade? Se sim, poderia ser prejudicial caso eu esteja em uma trilha e abasteça as garrafas com essa água?
Todo cuidado, porque nós vivemos numa sociedade poluída.
Uhum.
Eu tomo água da minha nascente com toda a segurança. Há mais de 30 anos que nós tomamos água exclusivamente da nossa nascente. Então, se ele anda pelo mundo e vê uma nascente, ele tem que ter um cuidado especial para saber qual é o grau de poluição que existe em volta dessa nascente. Mas nós temos vários laboratórios em Brasília que ele faria um grande serviço à população se ele coletasse um pouco dessa água e fizesse análise para saber se ela tem ou não algum grau de laxante, né?
Mas numa reserva, assim, dessas mais conhecidas aqui, onde tem trilha, seria, vamos dizer assim, ok de beber água? Eu já bebi várias vezes, nunca aconteceu nada, não. Pedro, tenta. No máximo, uma dorzinha de barriga.
Ao Pedro, é o seguinte, depende muito da estrutura orgânica da pessoa também. Tem pessoas que têm defesas internas porque já estão acostumadas com isso, né? Mas, por exemplo, se vem um sueco, um finlandês ao Brasil e toma água em qualquer lugar, é uma diarreia.
Vão ter uns
certo,
bichinhos,
né,
ali que eles não estão muito acostumados.
Não está acostumado.
Olha só, o Jorge Rodrigues diz o seguinte: Carol, crise tem, mas por conta da má gestão da Carson, que deixou de tocar obras antigas que garantiram abastecimento, como Corumbá 4, e da casa do ano passado, que empurrou com a barriga, foi omissa e quando viu, a meta estava feita. O desmonte das empresas causa esse tipo de falha de gestão. Você acha que as grandes empresas são as maiores vilãs nesse caso, dessas obras grandes, Eugênio?
Bom, elas teriam que, primeiramente, prestar contas do dinheiro que ganharam.
Uhum.
E como é que foi utilizado esse dinheiro? Esse dinheiro saiu da onde? Saiu dos impostos, saiu dos consumidores de água. Então, primeiramente, eles teriam que prestar contas do que fizeram e por que não fizeram, e se as licitações foram corrompidas ou poluídas por má administração das licitações, isso também tem que sair a claro. A população não pode ficar também recebendo pequenas notícias que às vezes não são verídicas.
Tá?
Então esse é um aspecto. Agora eu queria também falar de uma coisa importante que eu chamo de aritmética da água.
Uhum.
As duas perguntas básicas de um administrador de água é: quanta água temos? Se não sabemos quanta água temos, nós não podemos dar o segundo passo. E a segunda pergunta é: quantos somos?
Para saber como que vai ser feita essa partilha.
Exatamente. Então, para se ter uma ideia, em 1974, quando o reservatório do Descoberto foi inaugurado, todo o Distrito Federal tinha uma população de 600 mil habitantes. Hoje, só a Ceilândia tem 500 mil habitantes. Então, não há aritmética que bata...
Que dê conta disso tudo,
disso,
né?
Tudo. De mais a mais, quando o projeto do Descoberto foi projetado para 102 trilhões de litros de água. No mês de janeiro, as informações oficiais diziam que nós tínhamos apenas 18 trilhões. Então, há uma diferença muito grande. Então, como é que ninguém previu isso? Por quê? Porque não há um acompanhamento das nascentes.
Não há uma ação preventiva.
Exatamente.
Né? Olha só, a Hanna Dyer diz o seguinte: Carol, sou servidora pública e enquanto você e eu temos que fazer racionamento, no meu trabalho há inúmeros vazamentos que ocasionam um desperdício enorme. Nós denunciamos, mas ninguém liga. É, tem que prestar atenção. Todo mundo tem que denunciar, assim, insistentemente, né? Principalmente nos órgãos públicos, onde a gente vê muito desperdício de água. Boa tarde. Na semana passada, o ônibus parou no sinal que fica do lado da Câmara Legislativa. E o carro pipa estava lavando as três paradas de ônibus que ficam naquele local. É o Alvinho Medeiros que fala isso. Na semana passada, fui no Museu da República e o carro pipa estava enchendo o espelho d'água que fica lá. Então, assim, a população questionando o racionamento e vendo que, né, isso não está sendo...
Mas eu quero dizer uma palavrinha para o racionamento. É, daqui para frente, infelizmente, nós vamos ter que nos acostumar com o racionamento. Tudo indica que o mês de julho é zero água. Tudo indica.
Agosto então, também, né?
E agosto, pior ainda, né? Então... as preocupações que nós devemos desenvolver na sociedade é uma delas, é reuso da água. O que, que é reuso da água? É botar água para cima, joga água para cima, águas acima, não deixar que a água vá embora. Nós, com o racionamento de água, nós nos damos ao luxo de jogar diariamente no lago as águas usadas, no valor de 17, 18 trilhões de litros diariamente. Então, essas coisas não podem acontecer. Então, o reuso da água é uma das iniciativas que deveriam estar como prioridade dos investimentos do nosso dinheiro para termos água nos próximos anos. Muito aqui bem. Não se trata de dinheiro do governo.
É
aqui
nosso
se
mesmo.
Trata do governo do povo, do governo que paga, do dinheiro que vem dos impostos, e esse dinheiro tem que ser distribuído em prioridades. E uma das prioridades é o reuso das águas usadas e a outra é a captação das águas. Os projetos, novos projetos de edifícios deveriam já conter no próprio projeto toda a tubulação para a captação da água da chuva.
Devia
com os seus reservatórios.
Né?
Deveria ser lei. Por isso a OAB está amanhã falando exatamente sobre isso.
Ó, o Cláudio Nogueira diz o seguinte: apenas para ilustrar, a administração regional do Lago Norte tem feito um belíssimo trabalho na recuperação de nascentes na região de todo o DF. Entre 2016 e 2017 foram plantadas mais de 10 mil mudas de árvore. Que legal, bom saber disso, né? Ó, boa tarde, sou Salomão Lacerda. Podemos gastar energia tentando achar o culpado ou podemos gastar achando soluções? Minha questão, o que podemos fazer para resolver isso e o que já está sendo feito, né? O Eugênio deu uma série de exemplos aqui, ó. Boa tarde, Carol. O programa hoje está excelente. Parabéns. A crise, como bem disse o seu convidado, é de gestão. Bando de incompetentes, a DAS e Caesbel, Allan Kardec, que desabafa isso daí, né? É, Eugênio, só para relembrar o pessoal, o evento é amanhã, dia inteiro, né? Começa... Que horas começa?
Às 8:30 da manhã, a entrada franca é para todos os que quiserem discutir soluções para o racionamento e para as soluções que devem chegar como prioridades. Ou seja, nós temos que sair às ruas e pedir prioridades dos investimentos do nosso dinheiro. E um deles é esse. Um dos últimos que se manifestaram aí falou, se eu não me engano,
do quê? Ele falou da incompetência de gestão.
Não, o Allan Kardec. Antes disso,
o que pode ser feito? Ele questionou quais as soluções que podem ser feitas.
Uhum. Uma das coisas que podem ser feitas é apagar a luz. Porque a maior parte da nossa da água que nós gastamos é na energia elétrica. Então, quem gasta um quilowatt por dia de energia, ele está gastando 6.600 litros de água. E a média, e é só olhar, cada um de nós tem que olhar para a conta da luz. Divida isso por 30 dias e divida pelas pessoas que moram na casa, na minha casa se gasta 3 quilowatts por dia. Nós estamos lutando para baixar para 2, porque 3 quilowatts, Eugênio está gastando 18 mil litros de água por dia só na lâmpada acesa, ou no computador, ou na geladeira, ou no freezer.
Olha então, aí que bela reflexão, hein, gente? Né, a gente
essa
gasta
preocupação.
Água gastando luz.
Se quiser água, apague a luz.
Muito bem, a gente vai ter que dar um intervalo, lembrando todo mundo, amanhã a partir das 8, 703/903 Sul, entrada gratuita, tem que fazer inscrição em algum lugar? Não,
não
só chega
não,
e se inscreve.
Lá se inscreve, lá recebe o material que os palestrantes vão oferecer.
Então tá ok, tem que dar um intervalinho, gente, senão leva o bronca. Daqui a pouco a gente volta. Transamérica, meio-dia 36.